18ª reunião ordinária, 13 de julho de 2020. Convido a todos a ficar de pé e fazer a oração inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de mal. Amém. Peço ao nosso vereador secretário que faça chamada aos seus vereadores.
Vereador Arnaldo. Vereador Cipriano. Vereador Leandro.
Presente.
Vereador Evandro. Presente. Vereador Gabriel, presente. Vereador Luiz Rogério.
Presente.
Vereador Márcio.
Presente.
Vereador Rodrigo.
Presente.
Vereador Sebastião.
Presente.
Passa a palavra ao presidente, todos os vereadores presentes.
Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, está sem expediente. Em relação às proposições, temos a indicação número 30/2020, subscrito pelo vereador Eliandro Rodrigues de Souza. O vereador que essa subscreve requer, nos termos do artigo 103 do regimento interno desta Câmara, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja regularizado o abastecimento de água para os moradores dos bairros Novo Horizonte e Vila Industrial, tendo em vista que a precariedade desse serviço vem de longa data. Caso este serviço agora seja de responsabilidade da Copasa, solicita que a administração entre em contato com os responsáveis da referida autarquia para resolver este problema, pois o vereador tentou falar com os mesmos e não obteve resposta. E assim, a Prefeitura, como fiscalizadora deste convênio, deverá apresentar este problema à Copasa, solicitando sua solução no mais breve espaço de tempo. Neste ano, espera de esperar o deferimento, 3 de julho de 2020. Caso número 31, também do vereador Eliandro Rodrigues de Souza. O vereador que se inscreve requer, nos termos do artigo 103 do regimento interno desta Câmara, que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que seja apresentado à Copasa o problema da falta de rede de esgoto dos bairros Novo Horizonte e parte da Vila Industrial, como meio de serem solucionados no mais breve espaço de tempo. O vereador atenta ainda para o fato deste problema não ser resolvido e, no entanto, serem incluídos na conta pela referida autarquia, quando da cobrança do serviço de fornecimento de água e serviço de tratamento de esgoto sanitário. Solicita que essa questão seja resolvida para evitar problemas maiores. Nesse termo, espera um rolo de deferimento, 3 de julho de 2020. Requerimento ou indicação número 32, do vereador Eliandro Rodrigues de Souza. Tendo em vista o valor considerável de recursos que serão repassados ao município para enfrentamento da pandemia do coronavírus, o vereador que essa subscreve requer, nos termos do artigo 103 do regimento interno desta Câmara, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando a adoção de um programa para fornecimento de bolsa merenda aos alunos da rede municipal de ensino. A implantação deste programa diminuirá os impactos causados aos alunos pela suspensão das aulas em decorrência da referida pandemia, garantindo a segurança alimentar dos mesmos, notadamente daqueles provenientes de famílias com vulnerabilidade socioeconômica ou das que estejam entrando nesta faixa pela perda de emprego ou de renda. Assim, sendo, reafirma tal pedido e conta com a sensibilidade e compreensão dos dirigentes da administração para a adoção deste necessário programa. Neste termo, espera um rolo de deferimento, 3 de julho de 2020. A indicação número 33, também do vereador Eliandro Rodrigues de Souza. O vereador que essa subscreve requer, nos termos do artigo 103 do regimento interno desta Câmara, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que sejam feitas gestões junto ao comando da Polícia Rodoviária Estadual, com sede em Lavras, no sentido de reduzir as constantes blitz que têm sido feitas no bairro Novo Horizonte. A uma, por estar dentro do perímetro urbano, e a duas, por autuar e prejudicar trabalhadores por pequenos problemas de manutenção dos veículos, tais como seta e farol com defeitos. A finalidade dessa indicação não é interferir nos trabalhos da Polícia Rodoviária Estadual, que, por sinal, presta relevante serviço à sociedade, mas amenizar a fiscalização em certas questões e também alternar os locais de fiscalização e a frequência das mesmas, já que muitos proprietários de veículos estão sendo prejudicados neste momento tão complicado pelo qual estamos passando, onde muitas vezes é difícil manter a manutenção dos veículos, seja por questões financeiras, seja para manter o distanciamento como medida para não se contaminarem ou disseminarem o coronavírus. Nesse termo, espero esperam rosa de ferimento, já se 3 de julho de 2020. A indicação número 34, subscrito pelo vereador Márcio Moraes Vilas Boas. O vereador que a subscreve requer, nos termos do artigo 103 do regimento interno desta Câmara, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito nos seguintes termos. Há algum tempo foi comentado por muitos sócios do Clube do SEM que as dependências e o terreno de propriedade do clube fossem transferidos para a prefeitura, para que esta usasse de seu espaço para construir e instalar equipamentos para a prática de lazer e entretenimento, tais como quadras poliesportivas, piscina, academia de ginástica, dentre outros, e até mesmo a construção de um centro de convivência para idosos. Nos últimos dias, o assunto voltou a ser comentado por muitos sócios do clube que estão a favor da cessão de toda a área do clube para a prefeitura, seja em doação definitiva ou em termo de comodato. A pretensão dos sócios vem de encontro com a vontade de muitos cidadãos e também de profissionais da educação do município, pois a localização é privilegiada, de fácil acesso, fica em frente à Escola Estadual Maurício Záquia e bem próximo à Escola Municipal Padre Emílio Luiz Lunx, o que facilita o acesso dos alunos das escolas para ali exercerem atividades recreativas, podendo também ser utilizado o salão do clube para a realização de palestras, sendo essas dependências já foram usadas diversas vezes pelas escolas do município para ali realizarem formaturas de seus alunos. Pelo exposto, solicito do chefe executivo que se manifeste na pretensão de tomar as devidas providências para que a municipalidade possa ter mais um espaço de lazer para a população, acreditando que não haverá obstáculo por parte dos associados para atendimento à reivindicação colocada. Neste termo, pede espera honroso deferimento, 3 de julho de 2020. Também o requerimento número 25, subscrito pelos vereadores Sebastião e Evandro. Considerando o edital de credenciamento publicado pelo Poder Executivo Municipal, processo número 41-2020, inexigibilidade e licitação número 3-2020, cujo objeto é o credenciamento de leiloeiros oficiais para a realização de leilões destinados à alienação de bens inservíveis, móveis, veículos, máquinas e material de informática. Considerando que o artigo 17, inciso 2, alíneas A a F, da Lei 8.666, de 93, que dispõe sobre alienação de imóveis da administração pública, está subordinada à existência de interesse público devidamente justificado e deve ser precedido de avaliação. Considerando o artigo 24, incisos 14 e 16 da Lei Orgânica, que dispõe que compete privativamente à Câmara Municipal fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, bem como solicitar informações ao prefeito sobre assuntos referentes à administração. Considerando que o artigo 71, inciso 3 da Lei Orgânica e o artigo 4º, inciso 3 do Decreto-Lei 201/67, dispõe que configura infração político-administrativa dos prefeitos municipais o desatendimento, sem motivo justo, aos pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular, os vereadores que abaixo subscrevem requerem, nos termos regimentais, que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, requerendo as seguintes informações, que deverão vir acompanhadas da respectiva documentação em formato físico ou digital. 1. Cópia integral do processo licitatório número 41-2020, inexigibilidade de licitação número 3-2020. 2. Cópia integral do processo do procedimento administrativo que constatou a situação de inservível para os bens que serão objeto de leilão. E 3. Relação detalhada dos bens móveis que serão leiloados pela administração pública municipal, devidamente acompanhada da documentação referente à avaliação e estado de conservação dos bens. As informações dos documentos deverão ser encaminhadas pelo prefeito no prazo máximo de 30 dias corridos ou em até 15 dias antes da data designada para a realização do leilão, valendo o que ocorrer primeiro. Neste termo, pede espera honroso deferimento, sala das sessões, 3 de julho de 2020. E o requerimento número 26/2020, subscrito pelo vereador Sebastião Leonardo de Mesquita. Considerando o edital de licitação publicado pelo Poder Executivo Municipal, processo número 38/2020, tomada de preço 3/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de construção civil para execução de obra de pavimentação asfáltica, concedeu o que sobre a base estabilizada na orla da represa do funil. Considerando que foi citada a dotação orçamentária número 100 como fonte de recursos para custear a obra pública, porém, no edital não é possível verificar qual o valor exato da contrapartida financeira a ser arcada pelo erário, considerando que constatou no edital de licitação que a profissional responsável pelo acompanhamento da obra seria a senhora Kilzilaine Lourdes de Carvalho Costa, CREA 203-303-DNG, a despeito de haver servidor público efetivo nos quadros do Poder Executivo Municipal com habilitação profissional na área de engenharia, Considerando que o artigo 24, incisos 14 e 16 da Lei Orgânica dispõe que compete privativamente à Câmara fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, bem como solicitar informações ao prefeito sobre assuntos referentes à administração. Considerando que o artigo 71, inciso 3 da Lei Orgânica e o artigo 4º, inciso 3 do Decreto-Lei 201/67, dispõe que configura infração política administrativa dos prefeitos municipais o desatendimento, sem motivo justo, aos pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular, os vereadores que abaixo subscrevem requerem, nos termos regimentais, que seja encaminhado o expediente ao senhor prefeito, requerendo as seguintes informações, que deverão vir acompanhadas da respectiva documentação, em formato físico ou digital. 1. Detalhamento da contrapartida financeira que será suportada pelos cofres públicos municipais na execução da obra pública licitada. 2. Justificativa sobre os motivos pelos quais o servidor público efetivo no setor de engenharia do Poder Executivo Municipal não consta como profissional responsável pelo acompanhamento da obra. E 3. Cópia integral dos documentos referentes à nomeação / contratação do serviço da profissional Kilsilaine Lourdes de Carvalho Costa. As informações e os documentos deverão ser encaminhados pelo prefeito até às 13h30 do dia 14/07/2020, data e horário em que ocorrerá a sessão pública para a entrega dos envelopes. Nesses termos, pedem e esperam honroso deferimento. Saldo das sessões 3 de julho de 2020. Em relação aos projetos em pauta, o projeto número 3 de 2020, que altera a Lei Municipal 1356 de 2019, que estima a receita e fixa despesa para o exercício financeiro de 2020, está em pauta para a primeira votação. E o projeto número 11 de 2020 está para leitura em vias comissões permanentes, os vereadores têm cópia aí na mesa. O projeto fixa o subsídio dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários do município de Jaci para vigorar na legislatura 2021-2024. São só isso, presidente, os comunicados, proposições e projeto em pauta.
Então a pauta está aí, passa a palavra franca aos vereadores. Hoje o vereador Márcio que vai fazer aí a chamada dos vereadores.
Boa noite. Vereador Gabriel.
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 Aí eu não sei.
Outra coisa.
Boa noite, meus amigos vereadores. Boa noite a todos os ouvintes da rádio. Eu acho estranho. É só em Jaci que existe palhaçada. Sabe por quê? A Copasa em Lavras está com vídeo pesado lá postando. Aí está postando lá. Chega lá, a portaria da Copasa está fechada. Aí vai. Digita e-mail, faz isso. Aí eu fico por entender. É só em Jaci que existe palhaçada. Porque aqui em Jaci está tendo pandemia, não. Porque está cheio de neguinho da Copasa, Budiane. Por que ali lá não tem funcionário, só tem porteira fechada? É isso aí, meu povo Jacinhas. É só isso que acontece. Aí, a segunda parte minha, o DJ Leandro pediu aqui sobre as polícias aí na beira da pista. Aí que eu fico em dúvida, né? A lei era bom se fosse para todos, não era só para uns, não. Aí vai que passa o ferro velho da prefeitura aqui, esse caminhão. Por que não... Os caminhões nem pneu direito tempo. Por que não para aí? Se é o carro que tá fazendo um pedaço, por que não pega esse também? Eu acho que o direito tem que ser igual, entendeu? Se pega o Pedro, pega o Joaquim também. Segunda parte minha. Povo de Jaci. É só em Jaci que existe isso. Nós montamos a CPI aqui na Câmara aqui, aí eu venho o prefeito e me manda o papel, que nem está na epidemia, não tem como vir. Para fazer leilão tem, né? Para fazer comemoração lá na coisa. Se depender do vereador Gabriel aqui, eu acho que não vai ter leilão, não. Esse dinheiro vai para quem? Conta para mim. Final de mandato. Só em Jaci acontece. Aí, população de Jaci, agora vocês grava bem na cabeça. Aos 3 anos atrás não tinha dinheiro para fazer obra não, hein? Dá um café de dinheiro agora. Diz que vereador embargando. Tem vereador embargando. É só em Jaci, meu povo. Ó, não esquenta a cabeça, não. Não abaixa nada, tá moendo aí. Contra a Copasa. Eu tenho meu último gotinho de sangue aqui, mas eu vou lutar para vocês. E uma boa noite a todos os amigos vereadores aqui. E uma boa noite a todos os ouvintes da rádio.
Vereador Rodrigo. Não vou fazer uso da palavra.
Vereador
Sebastião Puri.
Primeiro que ele foi o último, agora tudo aqui no primeiro, eu não entendi.
Presidente, vice-presidente, vereadores, secretários, assessor jurídico, servidores da casa, boa noite a todos vocês, boa noite pessoal da rádio que vai nos ouvir na quarta-feira. Mais uma vez estou aqui nessa tribuna para dirigir a palavra a todos os ouvintes, todos os jacienses, que estou preocupado com esse vírus que estão perseguindo em nosso município. Isso é um caso de preocupação. Por isso, diante das minhas palavras, eu não poderia deixar de vir aqui nessa tribuna mais uma vez para lembrar o cidadão jaciense que a vacina contra esse coronavírus simplesmente depende de nós mesmos. É só nós ter um pouco de paciência, ficar mais em casa, sair só por precisão. Porque até hoje não tem remédio contra esse vírus. Isso a gente tem que relembrar, tornar a dizer ao pessoal, porque isso é uma coisa séria, é uma coisa preocupante. Por isso, eu venho mais uma vez aqui pedir à população que colabora, vamos ajudar a evitar esse vírus em nosso município. Também, senhor presidente, eu gostaria aqui de fazer um pedido ao pessoal da obra, que hoje eu estive dando uma volta lá no bairro dos Mateus. Gente, não tem como nem andar. A rua tudo suja. Tudo suja. A praça, que disse que estava reformando a praça, está lá aos pedaços. Então, é uma coisa que fica muito a desejar. Fica muito a desejar. A gente que já está há mais tempo convivendo com o serviço público, a gente entende muito bem até onde a gente pode chegar e o que a gente deve comentar. Por isso que eu venho aqui nessa tribuna, mais uma vez, pedir a colaboração da Secretaria de Obra, que atende esses bairros, que faça uma limpeza nesses bairros. Isso aí está uma coisa muito envergonhosa. Muita gente que passa pelo nosso município chega ali no bairro da Serra, chega ali na praça Nossa Senhora Aparecida da Igreja, ali ficou muito bonitinha a praça. Parabéns, pracinha bonitinha. Só que as ruas ficam envergonhadas. A pracinha ficou bonitinha, está muito bonitinha a praça. Só que não, as ruas não tem como Certo? Então, gente, eu acho que tem que erguer a cabeça e administrar junto com o povo, ver as necessidades do povo e correr atrás para ajudar a defender o direito da nossa população. Eu até fiz aqui um requerimento, porque eu estou vendo aí essa licitação que possa ser feita aí amanhã, mas a prefeitura tem um engenheiro efetivo. Ela tem um engenheiro efetivo. Então eu não vejo qual o motivo de contratar um outro engenheiro para estar assinando os projetos. Então, isso aí é uma coisa, porque se tem um efetivo na pasta que assume aquela secretaria, ele é para isso. Então, meus amigos, colegas vereadores, eu estou detalhando e explicando para vocês porque foi o que eu enxerguei. Está aí, para todo mundo ver. Certo? Também, se chega ali no bairro Novo Horizonte, só olha lá para você ver o que está acontecendo ali. Aquela água ali corre 24 horas descendo do bairro para a rodovia e vai descendo. Aquilo ali é 24 horas. Certo? Quer dizer, ninguém faz nada para estar resolvendo o problema. Mais uma vez, eu digo, pessoal realmente da Copasa está aí. Quer dizer, eles estão fazendo o trabalho deles, que também é pago para trabalhar. A gente não tem que maltratar, porque estão trabalhando, estão fazendo o serviço deles. Eu acho que nós, por exemplo, que somos representantes do povo, que somos vereadores, é que devemos instruir para que foi o qual o vereador Gabriel acabou de falar. Realmente é verdade. Lá em Lava você não vê ninguém na Copasa andando lá. Aqui assim está tupicando no outro. Certo? Então isso aí está errado. A gente também está errado. Então, mas o vereador Rogério estava passando aqui, logo na rua de trás da cama aqui, uma dona de casa discutindo com um funcionário da Copasa, porque ela alegou que não tinha ninguém em casa, nem um adulto, simplesmente o funcionário pediu os documentos dos pais das crianças para estar fazendo o cadastro. Isso está errado! Isso aí está errado! Se o pai ou a mãe não está lá, ou então não tem um irmão de maior, criança não é para mexer com essas coisas, não. Criança não pode entregar o seu CPF, a sua identidade na mão de qualquer pessoa. Então, está muito mal preparado. Muito mal preparado. Infelizmente, mas o vereador Rogério estava passando, a senhora chamou a gente conversando, e ela explicando o que está acontecendo. Certo? Simplesmente nós demos uma ideia, resolver o problema para evitar outros problemas, porque eu acho que isso aí não é legal. Certo? É a mesma coisa de chegar na casa de qualquer um aí, ir lá e pedir os documentos dos pais ou das mães que foram uma criança. Isso aí está errado. Certo? Então, presidente, é isso que eu digo. Nós estamos aqui para isso, para trabalhar, para defender o nosso povo e fazer aquilo que nós devemos fazer. Por quê? Hoje estamos vivendo esse momento de pandemia, então um momento que devemos ter mais respeito, mais humildade uns com os outros, por isso até acho muito até elegante por parte de cada um vereador. Realmente hoje nós não estamos aqui para fazer outros tipos de crítica. Nós estamos aqui hoje é para defender essa pandemia, para defender esse vírus que hoje está perseguindo o nosso município. Agora é hora de você focar simplesmente na saúde do nosso povo. E unir, pedir a Deus e Nossa Senhora Aparecida que elimina essa pandemia, esse vírus que está perseguindo nosso município. Mas eu tenho certeza, com a força de Deus, nós terei a nossa proteção e seja muito bem-vinda e vamos superar e vamos passar essa fase para aí dar continuidade em nosso trabalho, que é isso que nós devemos fazer. Então, minha gente, é só isso que eu tenho a dizer. Pessoal da rádio, uma boa noite. E vocês todos, meus amigos, colegas vereadores, uma boa noite. Muito obrigado.
Vereador Márcio. Boa noite, presidente. Companheiros aqui da casa. Eu queria também fazer um comentário sobre o coronavírus também, quero ser rápido, é importante quanto também. O vereador Sebastião acabou de falar aí, a gente está pedindo mesmo que fique em casa, use máscara, saia o mínimo possível. Eu queria fazer um alerta, eu não sei até que ponto eles têm a certa obrigação, mas se não for por obrigação, por caridade, que ajude. O nosso pessoal que já fica, que frequenta, que usa, e eu preciso ir lá trabalhar, que utiliza o transporte, né, de ônibus. E eu queria saber até que situação que estão lá, se está fornecendo um álcool em gel, como que está lá os ônibus, se está tendo um distanciamento, se o ônibus está tendo um ônibus a mais para auxiliar o transporte do pessoal. Se não, queria ver com ele a situação de reforçar esses horários, principalmente em hora de ponta, que é o horário da parte da manhã, ou parte da tarde, para que o pessoal possa vir mais tranquilo, né? Uma vez que o Navas está hoje cada vez aumentando mais casos, e nossa população, nós, muita gente que precisa trabalhar, tem que trabalhar, não tem como fugir disso, e vai a Lavras. Só queria ver com o São Cristóvão, né, que chegasse o presidente, mandasse um ofício, não, que o que poderia ela estar sugerindo para a nossa população, uma vez que é o único prestador de serviço aqui em transporte, né, e a gente fica preocupado com a situação. Eu quero ver, e também, eu não preciso, né, sei que ela mesma está tomando frente disso, mas a quantidade de gente que está indo nesse ônibus, se está tendo um distanciamento no ônibus? Eu acho que não. Eu já, pelo menos que eu não ouvi, não. Tomara que esteja errado, né? Que me corrijam, quem conhece mais aí, mas já teve relato que não está tendo, e inclusive álcool em gel também não. Então estou pedindo, peço ao pessoal do Cristóvão, eu já falei aqui, eles são parceiros, estão atendendo o município, né? Mas essa pandemia está perigosa, até dos motoristas, funcionários, lá, jogadores, mas também a população que vai, às vezes eu procuro se aglomerar mais em um ano do que um carro só. Então, duas coisas, que se for nessa hora de aumente o número de ônibus para ter um certo espaço dentro do ônibus, quando é aglomerado, e álcool em gel. Seria um pedido aí, seria o vereador Márcio, para olhar com carinho a situação, né, para os nossos amigos aí, nossos. Pessoal de Jacim que utiliza tanto esse transporte. Como é que seria isso? Obrigado a vocês. Boa noite aos ouvintes da rádio também. Vereador Eliandro.
Arnaldo Evandro.
Boa noite, presidente, vereadores, servidores dessa casa, nosso jurídico, os ouvintes do rádio, os amigos aqui do Facebook que nos acompanham. Como sempre, agradeço a Deus por estar mais uma vez aqui com vocês e vocês comigo. Gostaria de estar começando as palavras aqui, pedindo ao executivo, ao prefeito, que desse uma atenção aí para o nosso município sobre a questão aí dos alunos aí, que hoje se encontram aí sem aula, né, nesse período aí dessa pandemia, que possa também estar acatando a ideia dos outros municípios aí, né, que é a Bolsa Merenda para esse aluno, para ele estar levando até a família dele. Nos outros municípios estão fazendo isso. Municípios já conseguiram, e com essa verba que foi destinada aqui ao município, ao combate à pandemia, o nosso prefeito pode estar olhando isso, a esses alunos, a essas famílias carentes. Então, eu peço a ele que olhe com carinho o mais rápido possível, porque a gente já começa a ver famílias passando dificuldade, né? E é triste porque a gente não consegue ajudar a todos. A gente fala como ser humano, não como vereador e prefeito. A gente fala como ser humano, a gente não tem condições de ajudar a todos. Então a gente pede que se une nesse momento aí, né? Um momento frágil aí, que não deixe essas famílias passar dificuldade. Também sobre a questão aí da falta de água no bairro Novo Horizonte, da Copasa, onde o vereador Dileando sempre aí se batendo aqui, criticando a prefeitura, cobrando, não foi resolvido, não teve a capacidade de solucionar o problema, né? Com isso, esperando a vinda da Copasa até o município. Então, a Copasa, segundo aí, assumiu a responsabilidade a partir do dia 20, e a gente está ciente que não é dia 21 que vai solucionar o problema. Mas a gente pede, porque mesmo a Copasa estando aqui assumindo a responsabilidade, o maior fiscalizador aqui que pode cobrar da Copasa é o prefeito, é o executivo, que cobre a água e o esgoto lá do bairro Novo Horizonte e da Vila Industrial. Porque não é porque a Copasa assumiu que o prefeito tem o direito de abandonar os dois bairros, não. Porque eu acho injustiça, injusto o que o prefeito está fazendo, abandonando o bairro Novo Horizonte, Vila Industrial, com falta de água. Então, hoje de manhã entrei em contato com a Copasa, fui atendido, muito bem atendido, foi passado para mim explicação, explicou que realmente não resolveria, não vai resolver do dia para o outro, mas a gente, pelo que me falou, ainda vai demorar um tempo. E esse tempo aí, a população nessa pandemia está sem água. E principalmente com o esgoto correndo lá na rua, né? Então a gente acha injusto, porque teve 3 anos e meio para solucionar esse problema de esgoto e água. E não conseguiram. Tá certo que a Copasa vai resolver. Que tem que resolver. Mas não é porque a Copasa assumiu que o prefeito tem de deixar por conta dele esquecer os dois bairros, não. Porque a gente sabe que é ano político, os moradores da Vila Industrial e do bairro Novo Horizonte com certeza não vão esquecer que o senhor prefeito está fazendo com o nosso bairro, viu, prefeito? Você fica triste, não estou aqui para te xingar, não, só para te lembrar, porque às vezes você não sabe, nosso bairro está sem água. E você está ciente que há 3, 4 meses a gente vem cobrando isso. Agora que o senhor cobre da empresa, que o senhor colocou aqui dentro do nosso município, para que resolva, solucione pelo menos o problema da água, que a gente está precisando, o pessoal, a população precisa. Também cobra o seu prefeito que envie um ofício aí, que ele passa direto, cobra aí, é que a polícia rodoviária, gente, é blitz atrás de blitz dentro do município, lá é área urbana. Então está dentro do município essas blitz, é constantemente, é de manhã, na hora do almoço, à tarde, às vezes tem pessoas que não conseguem solucionar o seu problema no veículo aí com uma lâmpada queimada ou um pneu ruim. Às vezes depende do seu veículo para trabalhar, às vezes tem um motociclista quer entregar um lanche, fazer seu trabalho, entregar uma peça ali, que dentro do município, ele não consegue devido às blitz, mas ele não consegue regularizar o seu automóvel devido à pandemia que estão passando, que a maioria dos estabelecimentos estão fechados. Então eu acho injusto a Polícia Rodoviária cobrar o que estão cobrando no momento e só que na entrada do município de Jaci. É só em Jaci que tem isso. Não tem outro lugar que tem. Então o prefeito também, junto com nós aqui, nós temos que tomar uma atitude. Não estou tentando coibir o trabalho da Polícia Rodoviária, não. Pelo contrário. Eu acho que tem que ser para todos. Todo município. Não é só em Jaci que tem pessoas irregulares, não. Porque nós não conseguimos solucionar todos os problemas devido a essa pandemia que estão passando, não, hein. Todo, a maioria dos comércios aí onde você mexe está fechado. Você não consegue comprar nada, se você perde, você não consegue talvez pagar. Então é difícil. Então a gente pede ajuda ao seu prefeito, que é o responsável, o maior responsável pelo município aí, porque eu sozinho e eu com os vereadores aqui só também não consegue, não. Às vezes, se ele não tem coragem de falar, a gente está falando aqui. Eu não estou coibindo trabalho da polícia, não. Vou te dar um exemplo. Semana passada eu estava vindo
ali do Capivari, fui abordado pela patrulha rural. Parabéns, tem que abordar mesmo, hein? Foi lá, perguntou de onde que eu tava vindo, que é a cotinha do carro, fiscalizou e foi embora. Certinho. Parabéns, patrulha rural da polícia. É isso que tem que fazer. Agora você cobrar uma seta, um farol que tá queimado aqui, que você sabe que não tem como arrumar. A polícia mesmo, a justiça mesmo vai lá e fecha o estabelecimento. E agora que o cara compra uma lâmpada, leva o anestesista, se não tem como ele arrumar, e vai cobrar do cidadão? Eu acho injusto, injusto, do ponto de vista. Então a gente pede aí que seja tomada a providência. E por ser uma área urbana, porque a rodoviária vai mandar cercar a palavra lá, pra, meio do caminho lá, aqui dentro do município não, eu acho injusto isso aí. E somente nesse município, somente em Jaci que a gente está vendo isso. Porque aqui no Jaci a gente já tem um policiamento aqui, que também faz a rotina, para, tem que fazer mesmo. Você está na praça fazendo agora, a rodoviária conscientemente aqui dentro do município, eu acho injusto o que está acontecendo. Também o que é bom a gente tem que falar, prefeito, tem que organizar pela reforma que deve. A gente sempre estava pedindo lá na ponte que Varejo, já começaram as obras lá hoje, né? Então, parabéns, prefeito. Eu falei pra você, se for bom, eu tenho que disponibilizar você. Parabéns. Se tudo der certo, a gente tá aqui, porque é bom, a gente tá aqui pra falar. Tô aqui pra te xingar, te criticar, não. Pelo contrário, se você refletir, minhas palavras são pra te ajudar. Porque você sabe que o que acontece no município, às vezes você não sabe o que eu tô falando aqui, você pode ir lá e selecionar o problema. Então, eu já estive no local, foi feito pelo vereador de gerando o vídeo, não fui eu que consegui verba pra ponte, que o pessoal está falando, ah, vereador, gerando, conseguiu a verba para a ponte. Não tem nada de verba minha para a ponte. Eu fui lá mostrar o que está precisando fazer no município. Então, estou deixando bem claro, não estou fazendo política e não tem verba minha para a ponte. Fui lá mostrar que a ponte precisava ser reformada. E o prefeito está indo lá e está fazendo a reforma. É isso que precisa ser feito. O vereador está indo lá mostrar o trabalho, o que tem que ser feito e o prefeito irá fazer. Está fazendo? Parabéns. É isso que tem que ser feito. Também nós temos... Aí, ó... Muitas pessoas com dificuldades, com falta de remédio. Vamos pedir o prefeito também, junto com a Secretaria aí de Saúde, que aprimorasse rapidamente aí essa compra dos remédios que as famílias estão precisando, principalmente as famílias carentes. Então aqui a gente está aqui para indicar, para falar o que está precisando no município. No município precisa de remédio para as famílias carentes, prefeito. Então tem dinheiro no caixa aí? Vamos lá. Estou dedicando para ir lá comprar, fazer a compra de remédio para aquelas famílias carentes. Faz um levantamento para as que precisam mais e vai lá e dou o remédio. É isso que a gente tem de fazer. O vereador tem que fazer isso, mostrar quanto é o erro. E nesses 3 anos e meio aqui, eu tenho que deixar também meus parabéns ao vereador Márcio, que eu vi 2 coisas nesse plenário aqui que eu achei interessante. Uma foi há umas 3 reuniões atrás, onde ele disse... Sem se todos lembrados. O que a gente vota aqui reflete amanhã. Então, mas lá no futuro, a gente tem que saber bem o que a gente vota aqui. E a outra foi aqui que a gente pedindo informações sobre o Clube do 100. Então, aquele é um patrimônio do nosso município, abandonado, né? Então, tem uma área abandonada ali, onde pode ser, está fazendo área de lazer para idosos, ali, ó, praticar seus esportes. Tem muitos recursos para ser feito naquilo ali, onde os sócios querem fazer doação aí pela prefeitura, e partiu de uma iniciativa de um vereador dessa casa. Então, a prefeitura, com quase 400 funcionários, não teve essa ideia, a capacidade de ter essa iniciativa. E o vereador Márcio teve a iniciativa de trazer para o plenário aqui, pedindo explicações do que pode ser feito sobre o Clube do 100. Então, parabéns, vereador Márcio, porque a gente tem de olhar pelo município.
Matheus, no vereador.
E não para si mesmo. Então, eu vi que o vereador, essas 2 palavras, foi fundamental aqui. Uma é para chamar a atenção de nós. Prestar bem atenção que a gente vota aqui hoje para ver o que você vai colher amanhã. E a outra é o Clube 100, que é um patrimônio do nosso município aqui, que poderia estar sendo aí utilizado pela prefeitura ao bem do município. Queria agradecer a todos vocês do Facebook que acompanham, ao pessoal da rádio, a todos vocês uma boa noite e que Deus abençoe cada um de vocês.
Vereador Arnaldo. gravando.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, ouvintes. Se eu estiver sendo transmitido pelo Facebook, não está sendo transmitido, então fui cortado no Face, sem problema, tá certo? Deixa eu só colocar aqui algumas. Perdão, sem problema, eu compreendo. Uma das coisas que eu sempre falo, eu tento escutar as pessoas, né, e não responder. Eu escutei semana passada. E é bom a gente, depois, né, de alguma forma, até a gente ter uma informação correta, porque às vezes na hora a gente pode responder e aquilo que a gente responde não é o correto também. Então a gente tem que se preocupar naquilo que a gente, ao falar, né, a gente tem que estar no mínimo calçado pelo correto. Tá? Semana passada eu ouvi as pessoas falarem aqui que o auxílio funeral realmente foi... A prefeitura, o prefeito cortou, não paga, tal. E não é bem isso. Até porque o prefeito, na realidade, em termos do auxílio funeral, não é ele que comanda isso. É um conselho. É um conselho municipal de assistência social, que é formado por pessoas, né, que é considerado pela lei federal 12.435/11 e pela lei municipal 1.361/2020. Então, o que resolve? Na realidade, foi feita uma resolução, né, que mudou algumas coisas. Eu acho que as coisas que mudou foi interessante. Né? Uma das coisas que eu acho que mudou, na realidade, é porque o auxílio funeral anteriormente aqui era pago aleatoriamente às pessoas aí que às vezes tinham poder aquisitivo e recebiam. Eu acho que isso está errado. O correto é para as pessoas, né, que têm necessidade daquele auxílio. Que é feito, né? A lei federal fala isso, né? E uma das coisas que foi interessante colocar aqui é referente ao artigo 3, que fica vedada a concessão de auxílio funeral às famílias e indivíduos que possuem plano funerário. Ótimo, né? Porque o cara já tem um plano funerário lá, recebe, já, de alguma forma, já tem, recebeu, ele já está resolvido o problema dele, não pode mais. Então o cara fica simplesmente, às vezes recebe um dinheiro indevidamente. Né? E o município, você tira das pessoas que têm necessidade. Né? Eu acho que é uma das coisas que foi importante aqui. E uma das coisas que a gente tem que saber é que esse auxílio é exclusivamente para as pessoas que têm necessidade disso. Né? E outra coisa também, que é interessante aqui, é que as pessoas aqui têm que ter, na realidade, o comprovante de residir no município de Jaci. Né? Porque senão, né, traz uma pessoa para cá, a pessoa de alguma forma vem aparecer e o município fica com um problema de assumir aquela responsabilidade do funeral. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que, de alguma forma, foi bem feito. A comissão, né, na realidade, o Conselho Municipal de Assistência Social fez isso. Esse conselho, né, preside pela Terezinha do Carmo, que é uma senhora, e que foi feito dessa forma e melhorou bastante. E isso, de alguma forma, acaba com aquelas, simplesmente, sabe, atender os amigos. Não é atender os amigos, tem que atender o interesse da comunidade, que é o mais importante. Tá? Referente à questão do remédio, que eu acho que é uma coisa que a gente sempre está tocando aqui, eu acho que é importante tocar, né? Eu fico muito preocupado que o maior problema do município é adquirir remédios. Né? As empresas estão sem prazo entregue de fornecimento e alguns hospitais do sul de Minas estão suspendendo todas as operações eletivas causadas pela crise do fornecimento. O Hospital Regional do Sul de Minas. Eu recebi uma carta do Hospital Sul de Minas aqui, interessante, aqui, ó. O Hospital Regional do Sul de Minas, né, vem por meio deste comunicar que a partir da data 13/7/2020 estarão suspensas todas as cirurgias eletivas do Hospital Regional do Sul de Minas, em virtude de atual insuficiência de anestésico, causada pela grave crise de fornecimento de medicamento. E eu, na realidade, quando eu fui ver isso aqui, eu fiquei preocupado, porque você exatamente o que está acontecendo é o seguinte: os insumos hospitalares registraram um aumento acima de 1000%. Tem coisas aqui que você, a gente está vendo aqui, que se fala assim, uma caixa de 200 pares de custava, de luva, né? Custava R$14 em fevereiro. No início de março, está custando, ela custava R$17,90, depois passou para R$22. Hoje já está em torno de, sabe, de R$40. Entendeu? Então, uma questão, por exemplo, uma ampola uma ampola custava R$5,72, hoje ela está custando R$15, e hoje já está passando para exatamente R$13,25. Então, na realidade, os grandes hospitais estão com dificuldade de arranjar o remédio. E aqui, exatamente, está acontecendo aqui em Jaci. O que está acontecendo? Na realidade, eu conversei com o Rodolfo, eu acho que o esforço dele é muito grande, que ele está até aproveitando atas de outros municípios para conseguir comprar remédio. Né? E que está com uma dificuldade imensa de comprar remédio. Então, não é falta, não. Não é falta de interesse referente a isso. Mas, e sim, de alguma forma, a gente poder comprar os remédios que hoje está tá com dificuldade para todo o município, inclusive, né, para os estados também. O que a gente tem que separar um pouco, o dinheiro que chegou aqui para Jaci, não é dinheiro para comprar remédio, para comprar insumos. Né? É onde está esse grande problema. Então não está encontrando nem os insumos para atender a questão da pandemia. Então o que nós temos, de alguma forma, eu acho que a Câmara está fazendo o correto aqui, é de alguma forma liberar. O que centralmente está acontecendo, a gente consegue liberar os projetos que vem verba para ser de alguma forma para a pandemia, e com isso aí automaticamente o município tem que se dobrar lá em comprar os remédios. É importante isso, porque na realidade nós fazemos a nossa parte e automaticamente eles têm que fazer a parte dele, e que está mais complicado. Né? É referente ao que o vereador Leandro falou aí, eu acho que ele está correto, referente até uma ajuda na questão da alimentação dos alunos. Né? É, só que tem que isso não entra na área de insumo, não entra na área da pandemia. O que nós temos que saber, e aí tem sim, aí entra a Secretaria de Educação, que pode fazer isso, ela tem condições de fazer isso, porque tem lá o dinheiro do Fundeb. Então, o que precisa, na realidade, é a Secretaria de Educação tomar as providências referentes a isso. Porque, com isso, automaticamente libera esse dinheiro que possa ajudar essas crianças de uma forma nessa necessidade hoje atual. Já que, na realidade, muitas das crianças, né, tomam café da manhã, né, às vezes almoçam no próprio colégio, pela virtude, das condições e das questões financeiras de cada família. Então, eu acho que o que tem que ser feito aí é, de uma forma, a secretária da Educação, né, com o recurso do Fundeb, poder de alguma forma atender esse pedido aí do vereador, que eu acho que foi muito bem colocado, para poder de alguma forma dar uma certa alimentação a essas crianças, uma alimentação ao menos, essas crianças têm o direito de uma alimentação melhor, entendeu? Eu acho que é importante. É importante referente também, que eu acho que a gente tem que saber aí, que graças a Deus a obra da ponte sobre o Rio Capivari começou hoje. É um problema que se vem se arrastando há anos e anos, né? Está sendo realizado. Tenho a certeza, porque foi tocada uma coisa aqui que eu fui muito preocupado, que quando se fala em conta 100, eu fico muito preocupado, porque essa conta 100, na realidade, você faz exatamente o bem entende com esse dinheiro. E eu acho que é isso que a gente tem que evitar, sabe? Eu acho que tem que ter um dinheiro direcionado, se é a obra tanto, tem que ter uma determinada conta para aquela obra, não para a conta 100. Porque a conta 100 você entra com dinheiro a esmo ali, e de alguma forma esse dinheiro toma outros caminhos. Já aconteceu isso, eu sei disso, já aconteceu isso em outras gestões, e eu de alguma forma eu acompanhei isso, então fico preocupado se vão fazer alguma coisa, algum investimento, e usar essa conta 100. Eu realmente fico um pé atrás também. Eu acho que é muito bom a gente acompanhar, já que o projeto está aí, né, devemos acompanhar o projeto, eu acho que a questão do vereador é acompanhar e fiscalizar, e automaticamente com isso a gente vai ver exatamente se a obra está andando dentro do cronograma, dentro de acordo com aquilo que está previsto. Então acho que é importante que foi comentado aqui, eu acho que é importante também a gente, de alguma forma, a gente
está preocupado aí com todo mundo, está preocupado com a pandemia, eu acho que é necessário cada um fazer a sua parte, nós estamos fazendo a nossa parte aqui, né? Eu vejo aqui o pessoal, a preocupação que tem, todos com máscara, todos, você sabe, usando álcool gel. Eu acho que uma coisa que o Márcio falou, uma coisa que eu acho que a gente tem que ver exatamente, fiscalizar se realmente está sendo feito isso nos ônibus, né? É questão simplesmente, se estão, cada vez, cada parada que o ônibus dá, né, um ponto final, teria que automaticamente passar um álcool gel nos braços todos dos bancos, nos bancos, coisas assim, para de alguma forma evitar um mal maior, né? Eu acho que é essencial. Nesse caso, a gente pode já, de antemão, pedir a fiscalização da própria saúde, para ver se realmente isso está acontecendo. Então, não importa se é empresa, importa, tem que fazer. Importa que a gente vai cobrar isso. Tá certo? Eu acho que o vereador está correto no seu ponto de vista e no seu questionamento. Antes de mais nada, muito obrigado a todos aí. Uma boa noite.
Tá bom. Tá bom.
Voltando aqui à pauta, votação das proposições escritas. Indicação número 30 do vereador Eliandro. Solicita regularização de abastecimento de água no bairro Novo Horizonte e Vila Industrial. Coloco a indicação número 30 em votação. Vereador Gabriel.
Favor.
Vereador Márcio.
Favor.
Cipriano.
Favor.
Eliandro.
Favor.
Rodrigo. Arnaldo. Sebastião.
Favor.
E Evandro.
Sim, presidente.
Aprovado, então, a indicação 30. Indicação 31, vereador Leandro, solicita que a prefeitura informe a Copasa sobre o problema do esgoto no bairro Novo Horizonte e Via Industrial. Vereador Evandro.
Sim, presidente.
Vereador Sebastião.
Favor.
Vereador Arnaldo.
Favor.
Vereador Leandro.
Favor.
Vereador Cipriano.
Favor.
Márcio.
Favor.
Gabriel.
Favor.
Rodrigo.
Favor.
Então aprovado indicação 31. 32, vereador Leandro, solicita criação de programa Bolsa Merenda aos alunos da rede municipal. Vereador Evandro.
Sim, presidente.
Vereador Sebastião.
Favor.
Vereador Arnaldo.
Favor.
Vereador Rodrigo. Vereador Eliandro.
Favor.
Vereador Cipriano.
Favor.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Gabriel.
Favor.
33, vereador Eliandro, solicita gestão da prefeitura junto à polícia rodoviária visando diminuir as blitz que vem sendo realizada próximo ao bairro Novo Horizonte. Vereador Gabriel.
Favor.
Vereador Márcio.
Favor.
Cipriano.
Favor.
Eliandro.
Favor.
Rodrigo. Arnaldo. Sebastião. Vereador Evandro. Então, aprovado por 5 vereadores e 3 abstenções. Do vereador Arnaldo, Sebastião e Evandro. Indicação 34. Vereador Márcio, solicita informações sobre a situação do imóvel onde está localizado o Clube do 100. Vereador Gabriel.
Favor.
Vereador Márcio. Cipriano.
Favor.
Eliandro.
Favor.
Arnaldo.
Favor.
Rodrigo.
Sim.
Sebastião. Vereador Evandro.
Presidente.
Então aprovado por 6 vereadores, 1 abstenção do vereador Rodrigo e vereador Sebastião. 2 abstenções. Requerimento número 25, vereador Evandro e Sebastião. Requer informações sobre o leilão. Vereador Gabriel.
Favor.
Vereador Márcio.
Favor.
Cipriano.
Favor.
Eliandro.
Contra.
Vereador Rodrigo. Vereador Arnaldo.
Favor.
Vereador Sebastião.
Favor.
Vereador Evandro. Então, sete favores e um contra do vereador Eliandro. Requerimento 26. Vereador Sebastião, requer informações sobre a licitação para a Orla da Represa. Vereador Gabriel.
Favor.
Vereador Márcio. Vereador Cipriano. Vereador Eliandro.
Contra.
Vereador Rodrigo. Vereador Arnaldo. Vereador Sebastião. Vereador Evandro.
Presidente.
Me ajuda aqui. Quatro a favor, né?
Quatro a favor, dois contra e
uma abstenção. Quatro a favor, dois contra e uma abstenção. As cinco a favor, dois contra e uma abstenção. Quanto o CC e o Arnaldo?
Dois contra e uma abstenção.
Rodrigo. Obrigado aí, os assessores aí. Voltando então ao projeto. Projetos, projeto 3/2020, altera a lei municipal 3...
Projeto 3/2020.
Urgência. Você pediu urgência mesmo? Uhum. Você vai manter a lista?
Não.
Urgência. São 3/2020,
altera a lei municipal
3/2019, que estima receita e fixa despesa para o exercício financeiro de 2020. Coloco o pedido de urgência, vereador Sebastião. Vereador Evandro.
Sim, presidente.
Pedido de urgência, vereador Sebastião.
Favor.
Vereador Arnaldo.
Favor.
Vereador Rodrigo.
Favor.
Vereador Eliandro.
Obstê.
Vereador Cipriano.
Favor.
Vereador Márcio. Vereador Gabriel.
Favor.
Então, sete a favor e uma abstenção do vereador Eliandro. Agora o projeto, uma valendo pelas três. Vereador Gabriel.
Sou contra mil vezes.
Vereador Márcio.
Por favor.
Vereador Cipriano.
Por favor.
Vereador Eliandro.
Favor, projeto, não, presidente. Eu confundi aqui.
O 3 de 2020, que suplementação de R$460 mil.
Então, presidente, eu não lembro qual que é o projeto. Porque está em primeira votação, pedi urgência de última hora. Queria que você leia o projeto ali, então.
Então, ele está suplementando R$461.580.31. Você é a favor ou contra o projeto?
Suplementando?
Suplementando.
Vamos ter.
Vereador Rodrigo. Vereador Arnaldo. Vereador Sebastião. Vereador Evandro. Reprovado, então, o projeto?
Não.
Reprovado. Uma abstenção, quatro não. Três favoráveis, uma abstenção. Reprovado o projeto. Um intervalo para a
água. Água de água.
Não passa, não.